Amigo Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, que possamos aproveitar a tua presença entre nós, através de nossos guias espirituais, que nos conectam à espiritualidade da casa, nessa grande rede, abençoados sempre, que possamos abrir nossos corações e mentes para te acolher e para que nos permitamos ser acolhidos nesse movimento de reflexões e estudos da noite de hoje, que nosso encontro possa ser instrutivo, mas também fortalecedor de todas as nossas necessidades. Graças a Deus.
Graças a Deus. Eu vou dar boas-vindas a todos novamente. Para quem não tinha ouvido ainda, hoje o nosso amigo Guilherme está remoto, está de casa, porque ele estava com dor de garganta, então a princípio ele não iria participar, mas aí eu sugeri que ele participasse com a gente à distância, e graças a Deus ainda entrou a voz. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Foi aí que a gente parou. Então vamos lá, será que existe influência dos espíritos nos acontecimentos da vida? Aqui no salão está unanimidade. O que que você acha aí, seu Guilherme?
Amigo, eu acho que é interessante a gente pensar, eu faço muito essa provocação. Na realidade, essa dimensão, né, entre o mundo espiritual e o material, ela existe didaticamente, né, mas o princípio lá da intercomunicação, né, entre os planos, então a gente está tudo junto e misturado. Se estamos juntos e misturados, com certeza, pelo menos em pensamento, eles influenciam muito nas nossas vidas. Eu tenho, inclusive, eu estava pensando nisso hoje, né? Aquela história que eu conto do espírito que veio comunicar uma ideia durante uma palestra que eu estava fazendo. Eu acho que ele é um exemplo que ilustra, inclusive, isso, né? Eu estava desenvolvendo a palestra, a gente tem essa orientação da casa de não promover, né, os eventos mediúnicos durante a palestra, né? Então, nada de mediunidade, nada de incorporação. E o espírito veio numa disposição enorme para comunicar algumas ideias. E eu, muito disciplinadamente, orientei que ele ficasse lá, que a palestra era da minha responsabilidade, mas que eu estava aberto, né, à condução, a sugestões de ideias e coisas importantes, mas que eu avaliaria, né? A parte que eu não conto dessa história é que realmente ele trouxe conduções, ideias muito importantes para a condução daquela palestra, e nós trabalhamos muito em parceria, né? Então, será que os espíritos influem nos atos da nossa vida? Pelo menos naquela palestra, diria que foi bem decisivo.
Estou vendo que, pelo seu exemplo, a gente ainda não chegou à conclusão, não é isso? Mas acho que é o pessoal que já sabe, né? Que influencia. Então, se eu ouço bem do que você diz, é que além da questão da influência, tem a questão da consciência, da gente estar atento ou não, desatento, né? Levando a vida sem perceber que há uma influência. E aí o estudo que a gente faz aqui ajuda muito nesse sentido. A gente estava pensando, Gui, vê se é isso também, que você está trazendo, que essa necessidade da posição da parceria é importante, porque você colocou ali não uma imposição de nenhum dos lados. Nem houve a imposição dele de colocar tudo para você, nem de você não aceitá-lo. Entre aspas, a única imposição, se a gente poderia chamar assim, é a disciplina de você dizer: você traz, eu analiso, filtro e decido sobre a pertinência ou não deste auxílio que está sendo trazido. Seria por aí?
Sim, amigo, sem dúvida. E é interessante, né, porque eu acho que aqui fica uma diferença muito grande para o nosso, pro nosso olhar, né? Porque de um modo geral, a gente quer ser governado pelos espíritos, né? E o que Kardec nos propõe é que existe uma responsabilidade dos nossos atos, né? Então, essa parceria é constante e Kardec demonstrou o tempo todo da necessidade da consciência, do discernimento, do uso da razão. Então, essa ideia, né, que muitas vezes a gente vê de espíritos comandando o nosso show, o nosso arbítrio, né, talvez seja necessário numa etapa, mais anterior das nossas existências, mas à medida que crescemos, é cada vez mais necessário que a gente se responsabilize pelas escolhas, pelas ações, pelos pensamentos, porque a lei de Deus nos cobra exatamente isso. Então, os bons amigos espirituais, eles jamais imporão, né? Eles vão trazer a título de sugestões, de instruções, mas eles vão deixar que a gente faça o crivo, porque nós precisamos nos responsabilizar para crescermos espiritualmente.
Maravilha. E aí, como você está aqui quase como nosso guia espiritual, né? Num processo da gente lhe ouvir, todos nós médiuns ostensivos, usando da tecnologia a nosso favor, com a ajuda da nossa querida amiga Monique, não é isso? Na cabine aqui, facilitando para a gente entende, e aí eu acho que é uma das coisas importantes que a gente está aqui no curso Livro dos Espíritos 1. Sabendo que tem cinco princípios, que são os princípios que guiam a doutrina espírita. E um deles é justamente a questão da comunicação entre os planos. Então, para que haja qualquer tipo de influência, sugestão, aconselhamento, precisa que exista um canal de comunicação. Então, como a gente já vem aqui quase um ano inteiro, né, estudando e falando disso, seria leviano nosso a gente dizer que a gente chegou aqui não sabendo que existe isso. Então é óbvio que a gente já sabe a resposta, né? A gente brinca no sentido de instigar a participação, mas que a gente sabe que sim, há uma influência direta dos espíritos. Se a gente já chegou à conclusão que há uma influência na nossa vida, a gente consegue entender que há uma influência nos acontecimentos da vida. Então, tem duas coisas interessantes. A gente pode pensar o seguinte: há uma influência direta para nós e há uma influência indireta, que através de conduções de coisas que acontecem na nossa vida, nós somos influenciados. Então, por exemplo, se eu quero que alguém caia, eu posso botar um pedaço de madeira, né, uma casca de banana, encerar o chão, botar ali um sabãozinho, não estou dando ideia demais, né? Ninguém é para ninguém fazer isso. Sabendo que eu estou criativo, devo ter feito isso no passado, né? Então, brincadeiras à parte, a gente consegue ver que existem formas diretas e indiretas dessa influência. Existem formas que a gente tem consciência. Se eu sou um médium ostensivo, eu estou recebendo essa informação de forma direta. Se eu não tenho muita consciência, inclusive de forma inconsciente, sem perceber, eu posso estar sendo influenciado, inclusive diretamente, porém não consciente. E também a gente pode estar sendo influenciado através dos acontecimentos da vida, de forma consciente ou não consciente, porque eu posso saber que o Espírito fez algo para mim, que está diretamente influenciando a minha vida, e eu posso não saber que aquilo ali é influência do Espírito. Então só aí a gente já ramificou em quatro. E aí a gente vai falar assim, mas é só uma, é só outra? Não, mas a gente tem o mix dessas informações. Tem horas que a gente vai ter consciência, tem horas que a gente não vai ter, tem horas que vai ser direto, tem horas que vai ser indireto. E aí, sem querer que o nosso guia espiritual encarnado force muito a garganta, mas é assim, Gui, eu vou falando, quando você quiser trocar e trazer, você pede aí e me interrompe ou sugere que você quer trazer, por quê? Porque eu também não quero forçar, porque eu não sei como é que está aí a sua situação e quanto tempo vai durar. Faz sentido isso?
Faz sim, meu amigo, tranquilo. Aproveitando o insight, tem aquele livro que eu gosto muito, né, o Francisco de Assis, por Miramês e João Nunes Maia. em que ele narra o início, né? Ele narra a encarnação de Francisco de Assis e como ele articulou, né, a composição dos franciscanos. É muito interessante porque ele vai circulando pela região da Europa, visitando as famílias e as pessoas que estavam encarnando já antes dele, né, que precisavam estar mais velhas do que ele para dar o suporte naquele momento. E a gente vê ali claramente essa condução sendo feita de forma intencionalmente invisível. O João Nunes Maia nos conta no livro que, dada a capacidade superior, né, moral do espírito, ele passava desapercebido pelo globo, realizando as suas instruções e inspirações, o que eu acho que ilustra muito isso, uma parte, né, desses fenômenos que você estava trazendo aí agora há pouco.
Maravilha, muito bom a gente não só trazer a teoria, mas a gente pontuando com exemplos da literatura. Porque por mais que a gente foque nesse curso no Livro dos Espíritos e a primeira metade, Guilherme e eu vamos trazendo coisas, né, de outras fontes para inclusive ajudar a validar o conteúdo que está aqui. Então a gente sai daqui um pouquinho mais certo de que além do processo que Kardec fez da validação diretamente de cada pergunta dividida em vários centros, a gente tem, como a gente fez um pouco na semana passada, o cruzamento de perguntas e as respostas de diferentes perguntas trazendo o mesmo conteúdo, como a gente tem o cruzamento com outras obras da doutrina espírita, que a gente chama de obras acessórias. Então a gente vai vendo que mesmo em outras obras as informações vão sendo validadas. Então, isso é muito bom porque a gente vai ampliando com uma certeza. Eu digo por mim, mas espero que vocês se sintam assim também, com a certeza de que a gente está caminhando em um terreno mais seguro, né? E quando a gente segue adiante com maior tranquilidade, maior certeza de que aquela informação já passou por uma série de mentes, e a gente fala muito isso, que a gente caminha em ombro de gigantes. Então, só o trabalho de Kardec, com os médiuns, com os espíritos e de todos que vêm desde então, construído para que a gente possa ter essa firmeza e segurança no que a gente vai trazendo. Então, só aí a gente acabou de fazer o quê? Dizer que os espíritos influenciam a nossa vida. Porque se Kardec trouxe através de médiuns 1.019 perguntas, que não foram inicialmente, eram 500 e poucas que foram expandidas depois, e depois os espíritos vão trazendo através de outros médiuns outras informações, e nós aqui já estamos abertos a receber essas informações, nós estamos o quê? Conscientemente permitindo que os espíritos influenciem a nossa vida. E aí tem uma outra pegada aqui. Se a gente for pegar o termo vida, a gente está falando de vida com V maiúsculo, uma vida espiritual única, desde uma criação até o momento que seremos perfeitos. Ou a gente está falando de uma vida com V minúsculo, que são muitas vidas, muitas encarnações? Porque se a gente for olhar para uma e para outra, a gente pode dizer que os espíritos, sim, nos influenciam na nossa vida em diferentes níveis. Estejamos encarnados, estejamos desencarnados. Quando a gente trouxe, Guia, e eu estou trazendo aqui de propósito para você, caso você sinta à vontade para comentar, a história que a gente foi pensando a quente na semana passada sobre sim, se poderíamos fazer possessão encarnado em desdobramento, né, ao dormir um encarnado, trabalhar um processo de possessão com outro encarnado, a gente poderia estar dizendo que quando a gente está em desdobramento, a gente está sendo possivelmente influenciado, mas também nós estamos o quê? Em potencial influenciando. Então ali a gente tem essa via de mão dupla também, né? Quando a gente pensa que a gente não só é alvo de influenciação, mas também nós temos a possibilidade de influenciarmos, se a gente lê os espíritos, como a gente costuma trazer aqui no curso, espíritos encarnados almas, espíritos desencarnados, espíritos. Ali a gente também não estaria com a possibilidade de nós influenciarmos por sermos espíritos encarnados? Porque é muito fácil a gente pensar, né, que os outros nos influenciam. Mas e nós? Se a gente fosse parar para pensar, que influências estamos trazendo aos outros? Porque se a gente, no nosso comportamento diário, está sendo observado pelos espíritos, e a gente já reviu isso, né, em alguns encontros, sobre a percepção de que a gente não está nunca sozinho, que a gente está sempre acompanhado, né, de uma multitude de espíritos, muitas vezes. Esses espíritos que estão nos observando, eles também podem ser influenciados, ao contrário, pelas nossas ações?
Eu acho
Entendeu?
muito, muito legal esse pensamento. E aí, assim, até puxando sardinha um pouco, não apenas para a fenomenologia mental, né, que a gente vem discutindo aqui muito intensamente, mas também pensando, em todas as conversas que a gente teve antes. De que o pensamento mobiliza fluido cósmico universal nas variadas nos variados tipos, né? Inclusive no fluido vital, e pensar que nós, como espíritos desencarnados, temos um perispírito que é, né, matéria muito sutil, que é composta de um fluido muito sutil, mas que é fluido. A gente começa a sentir, né, que o simples ato de pensarmos, se pensássemos com afinco, se fôssemos capazes de dirigir os nossos pensamentos com qualidade, nós seríamos capazes, inclusive, de tumultuar a vida, aspas, física dos espíritos desencarnados, porque eles constroem, né, edificações, eles possuem veículos, eles possuem equipamentos, eles possuem corpos de relação, que são os perispíritos, e esses nossos pensamentos são capazes de atingi-los, né, diretamente. Eu me lembro de uma história, inclusive, agora não, eu acho que é Chico quem contava essa história, de que quando nós fazemos orações pelos espíritos, eles recebem essas orações como se fossem buquês de flores, buquês perfumados de flores, né? Então é interessante a gente perceber como é que essa materialidade, né, da mesma forma que a gente registra muitas vezes odores, perfumes, tem sensações físicas das visitas dos espíritos, eles também terão essas percepções das nossas visitas em pensamento, das nossas recordações, dos nossos votos de sucesso, e também das nossas maldições, das nossas reclamações, né? Tudo isso vai atingi-los, dependendo da nossa capacidade, até mesmo do ponto de vista físico, né? Gerando efeitos. No fluido ao entorno dos lugares onde eles estiverem.
Muito bom, porque aqui, se vocês tiverem dúvidas, tragam, tá? Mas é muito interessante porque a gente está pensando assim: agora é o passo que a gente deu para frente. A gente estava falando da influência dos espíritos em nós. Agora a gente já deu uma reviravolta que a gente está falando da nossa influência nos espíritos. E a gente está falando da nossa influência não só no pensamento, mas até do ponto de vista material, de tangibilizar cheiro, cor, impressões. E a gente não para para pensar nisso, né? A gente passa na nossa vida pensando assim: ah, o que eu falei não tem importância, foi só uma frase, não é isso? Ah, ninguém ouviu. Não, mas eu não preciso nem falar, não é isso? Porque é só pensar, pensar emitiu, emitiu, plasmou, plasmou, tá aí. Então, a gente vai entendendo a responsabilidade que a gente tem no nosso dia a dia para conosco em primeiro lugar. Ou não é assim? Porque no final a gente está muito mais responsável por nós mesmos do que a gente sequer supõe. Porque a gente está plasmando o nosso futuro. Hoje, nesse momento, estamos nessa sala, todos estudando, estamos na sala do Zoom, estudando, cada um no seu local, plasmando energias à nossa volta. E quando saímos daqui, o que a gente vai plasmar? Para quem? Com o quê? Com a nossa voz, com o nosso pensamento, com as nossas ações, com os nossos olhares. Então, a gente está o tempo inteiro impactando e sendo impactado. Só que a gente costuma fazer o quê? Ah, fulano falou isso de mim. Você viu como a ciclana me olhou? Ah, não. Isso aqui eu não aceito, não. Porque o que que ele escreveu? Então a gente vê, né, que a gente está o tempo inteiro nessa troca contínua de comunicação para um nível muito maior que a gente tem consciência. Então significa agora parei tudo, não vou fazer mais nada, que eu congelei. Percebi que tudo que eu faço tem uma responsabilidade enorme. Então, agora que eu me dei conta, eu não vou fazer mais nada. Vou viver numa caverna. Não é isso. Os espíritos nos trazem que não é se isolar no Himalaia, que não é viver fora da vida em sociedade, que não é nada disso. Mas, ao contrário, é estarmos mais conscientes dos nossos atos, daquilo que nos chega e daquilo que a gente emite. Voltando e fazendo um paralelo rápido, que é muito interessante a gente pensar, a gente está o tempo inteiro falando disso, da mediunidade, da abertura, da não abertura. Então, quando eu provoquei ele e o Guilherme no começo falando da questão da consciência, porque no fundo a gente só está trabalhando isso, que é o nosso grau de consciência perante aquilo que a gente já sabe que existe. Então, o livro, ele explica esse mundo, certo? Foi descrito ao longo do começo do curso, sobretudo, com pormenores, como é o funcionamento. Depois, para quem quiser gostar, e quando for evoluir nos estudos, vem aí a Gênese. A Gênese traz muita informação sobre a formação dos mundos, sobre o desenvolvimento e desencadeamento dessas inter-relações. A gente está estudando A Caminho da Luz, que volta e meia é um livro que traz bastante informação também, trazido por Emmanuel. Então, a gente vai trazendo camadas de informação para perceber dessa. André Luiz fala muito disso também, da inter-relação entre os mundos. Agora, como é que a gente aplica e como é que a gente trabalha isso no nosso dia a dia é a chave. Porque se a gente sabe, mas não usa, é que nem aquela roupa que fica no armário, pegando mofo, pegando traça. Né? Fala-se muito, né, que a sabedoria do mundo que a gente aprende e leva não tem traça que corroa, não tem ladrão que roube. Então a gente acaba botando muito foco nas coisas que a gente pode pegar, pode tocar, acha que pode viver no material. Só que não é isso que a gente leva. O que a gente leva é a experiência, o aprendizado. Então essa dinâmica da roda, desse mecanismo da nossa consciência do processo, é de alguma forma algo que a gente pode trabalhar. Não é isso, Gui?
Sim, amigo, eu acho muito interessante, muito rico, né? Quando a gente começa a entender que aquelas cenas horrorosas, né, que são retratadas lá em Nosso Lar, por exemplo, elas são a consequência direta da utilização dos pensamentos, de forma desordenada, de forma maliciosa, de forma egoísta, de forma inconsequente, né, muito conectada aos valores puramente materiais, negando muitas vezes os valores espirituais, né, a manutenção desse nível de pensamento vai criando uma densidade, né, vai criando um peso perispiritual muito grande. Porque adensa o que há de mais pesado em termos da matéria sutil. Então, assim, a gente constitui o umbral, né? O umbral não é um lugar de castigo, ele é um construto coletivo, né? Ele é um lugar construído coletivamente pelas nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades, e que constantemente sofre a ação da espiritualidade superior no sentido de aliviar essas densidades, né, de reduzir um pouco dessa matéria condensada, trazendo alguma liberdade para os espíritos que ali estão presos, na expectativa de que com aquele grau de liberdade eles consigam fazer o salto de transformação da sua maneira de pensar, de agir, possam despertar de alguma maneira. O não despertar, o não modificar, volta a constituir estes lugares densos, volta a constituir essas masmorras, estes pântanos, essas regiões densas, né, que a espiritualidade nos relata com tanta precisão em alguma literatura.
Então, fala aí que eu tenho um comentário sobre a psicosfera e depois também sobre essa questão que você trouxe do umbral, muito interessante. Vai lá.
Não, então, assim, só fechando esse raciocínio, né? Como é que a gente se posiciona? Porque à medida em que a gente faz prece, à medida que a gente manifesta o desejo de transformação, embora a gente não conheça as regras de manipulação dessa matéria, naturalmente a nossa vibração vai transformando essa realidade, mas também abrindo campo para que a espiritualidade superior possa nos ajudar. Então, muitas vezes estamos em lugares melhores, mas porque estamos sendo sustentados pela misericórdia dos espíritos superiores, sob a condição do esforço de tentarmos modificar o padrão mental, né? Então, eu acho isso tão belo, né? Porque se a gente fosse deixado ao acaso, se a gente não tivesse proteção espiritual, se a gente não tivesse essa tutela.
Uma guiança, né?
Exatamente, se a gente não tivesse essa guiança, a gente estaria em situações muito precárias espiritualmente falando. Mas a gente tem esse voto de confiança, né? E esse estímulo constante que nos ajuda a despertar.
Então, foi ótimo que você fez essa segunda colocação, terminando o raciocínio. Porque essa parte bonita que o Guilherme está chamando a atenção, eu acho que é muito interessante a gente começar realmente a perceber da oportunização que nós temos de, ao sermos influenciados e influenciar, ao mesmo tempo, há uma liberdade de ação que não nos impõe, mas justamente facilita, oportuniza, oferece. Então a gente está de alguma forma o tempo inteiro, e aí eu acho que é um outro ponto importante que o Guilherme trouxe, é quando a gente não sequer tem a consciência de que estamos fazendo. Isso significa que não estamos conscientes, não estamos emitindo, não estamos influenciando, não estamos impregnando o ambiente só porque a gente não tem a consciência. Não, né? A gente, mesmo sem consciência, está fazendo. Então, todos nós, até hoje, ontem, um mês atrás, um ano atrás, 5 anos atrás, cada um no seu ritmo, 20 anos atrás, ia fazendo sem perceber. Imagina aquele atabalhoado que vai fazendo e vai derrubando as coisas, mas não percebe que derrubou, né? Chega uma hora que a gente fala assim: eu acho que eu bati alguma coisa, eu acho que eu derrubei. Ih, caramba, será que eu estou fazendo besteira? Será que eu estou deixando um rastro para trás e não estou nem percebendo? E aí a gente fala da doutrina, que vai falar depois em percepção, sobre começarmos a espiar, a reparar, a ter consciência, inclusive, das nossas faltas. E aí a lei é tão boa, mas tão boa, que ela diz o seguinte: bom, você derrubou um montão de coisa, meu filho, mas você não tinha noção. Você não fez de propósito. Então você não pode ser penalizado duramente por aquilo que você não sabia. Você ganhou novas chances de fazer melhor seguindo adiante. Faz sentido que a lei é de bondade, um pai misericordioso, bom, que está sempre nos ofertando. Agora, preste atenção, agora você já sabe um pouquinho melhor. Cuidado para não sair derrubando de novo. Que agora que você já sabe, a sua responsabilidade fez o quê? Aumentou, é maior. Então, é lógico ou não é lógico? Faz sentido ou não faz sentido? Então, é que ninguém está trazendo algo que é fora da caixinha, é místico, né? Que vai, ah, mas isso aí não faz sentido. Bom, faz um mega sentido racional. Se no direito é assim, dos homens, quanto mais consciência você tem, maior a sua responsabilidade. Um advogado que infringe a lei, ele teoricamente ele tem maior ou menor responsabilidade de alguém que infringe a lei sem ser advogado? Maior. Por quê? Porque é lógico. A pessoa já foi informada, ela já sabia, já tinha ciência. Não dá para dizer, ó, não tinha noção, não. Desculpa aí, né? Quer contar aí, Guilherme, a história do cara lá acho que é São Conrado, não é isso? Que faz lá o caminho, cortava toda vez, até que um dia ele foi parado pelo guarda.
Ah, essa é boa. Tinha um amigo meu que morava na Barra, e ao chegar em casa, ele sempre, para ele evitar, né, avançar, fazer um retorno tipo 1 quilômetro e pouco à frente, ele sempre pegava um retorno na contramão. E era sempre, 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 sempre. E chegou um
Mas
dia que
isso não existe no Brasil, não. Ninguém faz isso, né?
não, de forma
Não, tá
alguma.
certo. Foi só
E
ele.
aí, e tinha uma placa, né, sinalizando a proibição, e era uma placa grande. E certa vez, quando ele fez o movimento, o policial sinalizou e multou. E aí ele falou: "Você não tá vendo essa placa?" Ele falou: "A placa eu tô, só não tô vendo o senhor." Quer dizer, é
Placa
isso, né?
era bonitinha, né?
A placa tava lá bem visível, enquanto ele podia pagar o risco, né? Então ele ia fazendo errado, quer dizer, precisa da punição material, precisa da lição ali se materializar para ver se ele constrói um novo hábito, né?
Então, o que vocês tiraram dessa lição? Consciência de cada um do que está fazendo, né? Então ele tinha consciência ou não tinha consciência do que ele estava fazendo estava errado? Tinha consciência. Tanto que ele foi honesto, né? Ele falou, a placa que eu não vi foi o senhor, entendeu? O problema da equação não era a placa, era o guarda escondido, não é isso? Quanto o guarda não estava escondido e não tinha responsabilização, estava passando livre. No dia que a responsabilização chegou, né? Veio junto a multa. Mas a gente recebe multa do plano espiritual? A gente recebe umas respostas, foi dito aqui, que a gente acaba colhendo, né, algo diferente. É puxão de orelha, né? Ah, mas legal, aqui começou uma outra dimensão a ser trazida, né? O grau da consciência da gente mesmo, parar, refletir e ver que a gente não está agindo certo. Isso já é legal, porque a gente não está precisando do guarda atrás, né, para dizer, ó, tá errado. É quando a gente começa a despertar, que é outra palavra que o Guilherme falou há pouco. Quando a gente começa a ter essa consciência, que a gente começa a se ligar, literalmente, de que aquilo que a gente está fazendo já não é o melhor. Então, de alguma forma, o autoconhecimento, que a gente fala muito na doutrina espírita, vai levando, possivelmente, ao que a gente também fala da reforma íntima. Quando a gente começa a se trocar e fala assim, pô, mas será que está certo eu fazer isso? Seja o caso do carro ou outra qualquer atitude, será que a gente está no movimento correto ou será que já não? Isso aí pode acontecer por nós mesmos ou também pode acontecer por influência dos espíritos? Pode, né? Só falando sobre a influência dos espíritos na vida, a gente falou sobre pressentimentos, coisas que a gente começa a perceber antes que aconteça. Será que se eu for por aqui, fizer mais uma vez, não pode vir um carro na contramão e esse carro bater comigo e de repente, né, vou fazendo, fazendo, fazendo até que eu me coloco no risco e eventualmente acontece. Pode ser o meu guia, meu mentor, um espírito familiar que me queira bem, que está vindo ali me dizendo, ó, já abusou demais, será que está na hora ainda? 2025, eu brinco muito disso, né? Estamos em 2025, será que ainda em 2025 é a atitude que você devia estar fazendo? Então a gente pode vir por desenvolvimento de consciência nossa, que a gente mesmo faz esse esforço, ou também pode ser influenciação. Então, já que o tema de hoje é influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, esse exemplo também faz a gente pensar da possibilidade de sermos influenciados. E aí, muitas vezes, a gente pensa que a influência é negativa, né? A gente vai falar isso em pactos daqui a pouco, né? Mas hoje, no próximo encontro, quando der, a gente fala muitas vezes do negativo, mas também tem o positivo, né? Tem influência positiva. Tem aquele que te quer bem, quer te ver melhor, respeitando o nosso livre-arbítrio, não vai impor, mas vai estar o quê? Sugerindo, sugestionando. E aí eu gosto muito da resposta que veio na 525, que é a primeira pergunta, que diz assim: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta dos espíritos: certamente, pois que vos aconselham. E aí tem a história, né, Gui? Tanto que vos dirigem, não é isso? Então, dependendo da leitura, você fala assim: eu estou sendo dirigido ou eu estou sendo aconselhado? Porque para vocês parece a mesma coisa, ser dirigido ou ser aconselhado? Aconselhado, eu vi aqui, a gente acata ou não. Dirigido já fica mais pesado, né? Tem que fazer. É assim, né? Quando você fala, ó, você tem a opção de fazer ou não. Eu acredito que essa atitude, talvez, se você ponderar, não seja a melhor para você. O que que você acha? Estou te aconselhando. De alguma forma, eu também estou te dirigindo. Porém, estou te dirigindo ainda respeitando o quê? Seu livre-arbítrio. O pessoal aqui, todo mundo gabaritou. Brincando que a gente tem o quê? A possibilidade de escolher. Então, a gente aceita ou não aceita? O Guilherme. Chegou o espírito. Ó, vai ser assim. Peraí, peraí, peraí. Veja bem. E aí eu pergunto, Guilherme pode ter sido testado nessa situação? O espírito falou assim, vamos ver se ele aprendeu alguma coisa. Então eu vou chegar mandando. Porque se eu chego mandando, teoricamente eu já não sou espírito evoluído. Mas se for uma pegadinha, vou fazer chegar mandando para ver se ele segura. E se é segurando, né, Gui? Coloca o espírito entre aspas no lugar. Se o espírito se aborrece e vai embora, será que ele era um espírito evoluído? Não, né? O espírito evoluído não vai se aborrecer, vai falar, pô, mas que bom, gabaritou. Tirou, né? Nota 10, porque não é para chegar impondo, é para chegar o quê? Aconselhando. Então, por mais que a gente pegue diferenças de traduções, a gente para pensar. Mas é o quê? Dirige, aconselha, é a mesma função, significa a mesma coisa? Que para um olhar desatento pode parecer que é a mesma coisa. Mas quando você para esmiuçar e pensar, peraí, mas e minha vontade? E o meu raciocínio, meu discernimento? A doutrina espírita é fé raciocinada ou é fé imposta? E quando o Guilherme estava falando lá, que muitas vezes a gente quer ser direcionado e dirigido de fora para dentro, isso não pode ser comodismo nosso? Que a gente está querendo, ó, não quero pensar. Entrego para vocês, vocês me dizem o que é para fazer, e eu faço. De quem é a responsabilidade? É do outro ou é nossa? É nossa. Só que eu estou fazendo parecer que é do outro. Porque eu cedi a opção para o outro, decidi por mim. Mas se eu aceitei a decisão do outro, a responsabilidade ainda não é minha, é nossa. Então, se eu escolhi permitir, é porque a gente ainda está nesse movimento. De entregar o controle remoto, a chave, a deliberação, porque eu não quero o quê? Responsabilidade. Mas nesse exemplo, eu consigo fugir da responsabilidade? Não. Eu tenho a impressão de que eu não estou sendo responsável. Mas eu estou sendo, porque se eu escolhi fazer isso, ainda assim é livre-arbítrio, ainda assim é nossa possibilidade de discernimento. Gui, eu ainda não consegui falar, vou voltar daqui a pouco na psicosfera e no umbral, porque tá bom. Você quer fazer mais um comentário, querido? Ou alguém aqui quer fazer pergunta?
Então, eu estava botando para você aí no WhatsApp agora, estava falando, eu estava aqui pensando, né? Quando nós somos comandados, a gente vai despertando aos poucos. E aí vem insatisfação, né? Mas assim, a gente não tem responsabilidade, ou a responsabilidade pelos nossos atos é muito pequena. À medida em que a gente vai sendo dirigido, né, a gente vai aprendendo a fazer escolhas e a gente vai despertando para esse movimento. Eles nos apresentam opções. E em algum momento a gente só vai ser aconselhado, né, porque aí cabe ao nosso discernimento nesse processo. Então, eu acho que tem essa diferença, né, esses três níveis, para mim ficaram muito claros com a tua fala. E eu acho que tem muito relação com esses capítulos que a gente está tratando aqui, porque a gente vai ver que a espiritualidade superior, em muitos momentos, comanda, né? E assume a responsabilidade, ela desresponsabiliza o comandado. Esse comandado não tem condição de discernimento, não tem condição de se responsabilizar pelos seus atos, mas ele precisa ser despertado para novas realidades. E esse despertar se faz através da prática, né? À medida que a gente vai tendo algum grau, né, de capacidade, ele vai dando direções, né, e nos provocando a escolha, né? E aí eu acho que a gente vai aprendendo sobre as melhores escolhas, as piores escolhas, mas a gente ainda não consegue ver muito a realidade. A gente precisa que alguém apresente para a gente. Eu penso que dentro desse contexto fica muito patente a ação da espiritualidade superior, por exemplo, na organização dos fenômenos da natureza, que os espíritos falam no bloco seguinte das perguntas, né? Está muito claro ali que existe uma influência de espíritos muito primitivos, né? Na condução dos fenômenos naturais. Na virada do tempo, nas erupções vulcânicas, nas chuvas, no sol. E esses espíritos, eles trabalham sob o comando direto da espiritualidade. Não tem ali discernimento, não tem muita capacidade de escolha. À medida que eles se desenvolvem, né, vai sendo dada a capacidade de escolher. E ali a gente começa efetivamente um aprendizado mais intenso, não sobre o funcionamento da natureza, mas sobre as escolhas do bem e do mal, né? O amor e o ódio, né? Essa dicotomia, né, que é tão característica do mundo de provas e expiações. E aí, numa terceira camada, né, talvez a gente venha a ser provocado, não no sentido de dizer, olha, tem estas opções. Mas, olha, presta atenção se não seria mais interessante evitar as consequências tais e tais. Ou será que um bom espírito agiria sem considerar as dimensões X, Y, Z? E ali cabe a gente discernir, mas ok, mas como é que essa fala se conecta com a minha prática, né? E aí, nesse cenário do aconselhamento, eu estava lembrando de uma situação que está narrada, eu acho que no Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Se não for o Obreiros, é o Missionários, é um dos dois, mas eu tenho quase certeza que é o Obreiros. O espírito, ele vem para trazer conselhos lá para a comunidade, ele não é específico, as questões são postas e ele simplesmente desenrola pergaminhos com citações de Jesus. Que estão no Novo Testamento, que estão na liturgia católica, na Bíblia, né? E cabe aos espíritos que ali estão diante daquele dilema aplicar ou tentar ver a relação entre aquela fala do Espírito Superior e a situação que eles estão tentando resolver. Ou seja, eles não têm o discernimento, eles não conseguem ver com clareza ainda o que estão fazendo, mas eles estão sendo convidados a um terceiro nível, o nível da descoberta, de identificar possíveis direções, de empreender, de inovar diante da vida, né? Então, assim, nós, como estamos quase entrando no mundo de regeneração, talvez a gente esteja saindo já desse patamar dos sermos dirigidos para sermos apenas aconselhados, né? E aí cabe a gente esse exercício realmente de identificar quais são as opções, de ampliarmos a nossa capacidade racional, de desenvolvermos ciência sobre os fatos, sobre as regras que regem os fenômenos naturais e espirituais, para que possamos nos responsabilizar integralmente sobre as nossas decisões, sobre os nossos atos, sobre os nossos sentimentos.
Então, tudo muito interessante. Não sei para vocês por quê. Porque agora a gente está vendo que a continuidade da lei, ela é mais lógica ainda. Porque até nos momentos nos quais nós não temos a consciência total, nós somos tutelados. E por sermos tutelados, estamos num processo de despertar, porém despertar, digamos assim, seguro. E se a gente busca fugir dessa segurança, em grande parte, é porque nós mesmos estamos ali nesse processo. Não é porque não há uma tutela, não é porque não há uma oportunidade de guiança, de direcionamento. E por isso que a gente fala muito, e vocês vão ouvir muito também na casa, a questão de quando a gente se afasta das leis de Deus, que é como se a gente imaginasse essa linha mestra, que a gente tem uma direção, e a gente vai se afastando dessa direção. Você falando, eu lembrei muito do curso que a gente deu de férias sobre empreendimento espiritual. E eu usei aquela questão da figura do meio guia, do meio fio, né, como um guia. Então, o meio fio, ela está ali para te direcionar. Você tem a liberdade, faixa da direita, faixa do meio, faixa da esquerda, mas teoricamente você não deveria sair daquele meio fio, porque vai ter pedestre, vai ter poste, vai ter hidrante, vai ter uma série de coisas que vai trazer o quê? Possíveis prejuízos, riscos. Então, a gente pensar que, em certa forma, a gente está sendo tutelado, mas por um bom motivo, porque há para evitar desgastes até desnecessários, como a gente vem falando, e eu trago sempre a questão do positivamente desnecessário, positivamente evitável, né, que Emmanuel traz. Então, é muito interessante essa reflexão que o Guilherme traz, porque a gente vai ligando o grau de maturidade com o grau de tutela. Quanto mais maturidade, menos tutela. Quanto menos maturidade, mais tutela. Não é assim na vida? A gente está sempre, né, sendo guiado por uma lógica. Então, essa lógica, ela é a mesma no mundo espiritual. E não é porque Deus não nos deu o livre-arbítrio desde pequeno, lá como criança espiritual, que eu vou reclamar. Não, porque há uma necessidade de, enquanto eu ainda estou em processo de desenvolvimento espiritual, eu ser mais tutelado. E aí, como o Guilherme fez essa ligação já com o próximo tópico, que é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, muitas vezes, e a gente vai ver aqui no texto, essa influência é de uma forma coletiva. Porque quanto menos a gente tem consciência da nossa individualidade, mais a gente está misturado num todo. Faz sentido? Mais a gente está ali naquele bolo. E a gente falou, inclusive, da ação dos espíritos que podem influenciar o bolo quando a gente não tem essa consciência. Quanto mais a gente se individualiza, mais, entre aspas, desafiador o processo do espírito nos influenciar, porque a gente está cada vez mais ciente de si, consciente. Então, você vê que vai amarrando, né? Todos os conteúdos que a gente vem trazendo, eles vão fazendo sentido entre si. E aí, eu lembrei também o seguinte, que se a gente pensar da nossa responsabilidade como espírito ao longo do processo, é a mesma coisa que a gente falou há pouco. Quanto mais consciente, mais responsabilidade. Quanto menos consciente, menos responsabilidade. Por quê? Porque há uma tutela providencial em fazer com que a gente ali seja guiado. E aí o que é interessante é quando a gente faz esse jogo de palavras, né? Que a gente falou de direção, comando, aconselhamento, a gente começa a associar que há um processo de desenvolvimento, progresso do espírito. Não é isso que a doutrina faz? Ela traz para a gente, ela descortina e explica que a gente está num processo evolutivo. Então, à medida que a gente vai soltando a mão do papai e da mamãe, a gente vai na bicicleta, certo? Com mais tranquilidade. Aí, daqui a pouco, a gente tira a rodinha. E por que que eu estou falando isso? Porque a gente usa esse exemplo e veio aqui no chat. O exemplo veio exatamente falando disso. Disse assim: é como ensinar uma criança a andar de bicicleta. No começo é melhor segurar, depois a rodinha de apoio é o suficiente e no final ela pedala sozinha. Pedalou sozinha, pode escolher o caminho, pode escolher quando parar, pode escolher a velocidade. Olha só quanto livre-arbítrio por ter soltado a mãozinha e por ter ali não mais a rodinha. Posso ir para lugares que eu nunca fui, mas aí eu sou responsável. Papai e mamãe no começo falou: ó, só anda aqui no quarteirão. Né? Cuidado com a vizinhança. Aí você começa: não, mas eu vou dois, eu vou três. Né? Daqui a pouco eu paro na sorveteria, começo a conversar. Não converse com estranhos. Aí já estou lá batendo papo com outro. Aí daqui a pouco já estou namorando, já estou isso. Então, assim, as minhas escolhas vão trazendo naturalmente responsabilidade. E nesse processo que é muito interessante, às vezes ainda não estamos capazes de tomar escolhas decentes. E aí a necessidade da tutela de uma presença maior. Mas se formos rebeldes mesmos, os espíritos vão impor na gente, ou ainda assim, como a gente traz em outros exemplos, e o Guilherme falou da história do futebol, lembra? Meu filho, já falamos várias vezes, não vai não. Olha, você já tem condição de fazer melhor, mas quer ir, quer botar o pé na jaca, literalmente enfiar, chafurdar na lama nesse sentido, vai, que você precisa ainda disso. E, de novo, a gente não está falando do futebol de forma negativa, a gente está falando do exemplo, né, de estar dentro de um contexto que eu talvez já não precise mais estar, ou para estar eu preciso de um grau maior de consciência, que foi o que a gente conversou também numa conversa, a gente conversou também na pergunta da semana passada sobre a consciência de estar aberto, de estar fechado. Então, no fundo, a gente está falando o quê? O tempo inteiro, de estarmos mais atentos às nossas posições, aos nossos pensamentos, aquilo que a gente vai trazendo. E nisso, eu volto no que eu queria falar da história da psicosfera. Que a psicosfera, a gente já falou algumas vezes, que é o somatório dos nossos pensamentos. A gente vai criando ao redor de nós a nossa psicosfera ao longo do tempo. Eu tanto repito o mesmo hábito, tanto repito o meu pensamento, que eu vou qualificando, impregnando o meu entorno. Se eu estou vivendo num prédio, eu estou com gente somando, impregnando. Se eu estou vivendo num bairro, numa cidade, num país, num planeta, é o somatório de todos os pensamentos, tudo que a gente produz. Então, será que a gente não é importante na construção do todo? É, né? Somos ainda pequenos, mas se não fizermos a nossa parte, quem fará por nós? Se todos deixarmos e delegarmos para o próximo fazer aquilo que só eu posso fazer, ninguém faz nada. Aí a gente fica naquela coisa, e temos responsabilidade, vamos cruzar o braço, vamos ficar todo mundo com medo, vamos entrar na questão de culpa, de medo, de vergonha, e não vou fazer nada. E aí a gente sai, né, Guilherme, daquela coisa que a gente fala sempre do empreendedorismo espiritual, da busca ativa, proativa, de buscarmos ali, através das escolhas que fazemos, nos responsabilizarmos, sabendo que nem sempre conseguiremos atingir aquele melhor resultado. Mas é no processo que a gente vai dialogando, vai recebendo resposta da lei, vai vendo, tô alinhado, não tô alinhado, isso está me fazendo bem, não está me fazendo bem. Isso, como eu me sinto a partir da ação que eu provoquei. Ih, falei um negócio para ele, não devia ter falado aquilo, aí que negócio me incomodou. Bateu mal, por que será? Pô, eu tive um retorno. Falei um outro negócio pra ele. Caraca, cara, graças a Deus que eu falei, que eu acho que tô sentindo aqui de uma forma que eu acho que é o que ele precisava ouvir. Então a gente vai tendo esse retorno. Ou só sou eu que acontece isso? Né? A gente tá o tempo inteiro aqui sendo influenciado e influenciando, e percebendo a gente mesmo, quanto mais a gente faz, melhor. E aí, voltando, Gui, também para poder retornar para você ou quem mais quiser comentar, a questão do umbral. O umbral, como a gente descreve essa zona, normalmente cinza, ruim, meio escura, de sofrimento, haverá dor e ranger de dentes, como diz na Bíblia, a gente pode estar vivendo no umbral aqui, através daquilo que a gente produz. Se a gente está produzindo um montão de coisa, mais ou menos, lixo, pensamento ruim, isso a gente está criando para a gente e para os outros um umbral. E aí só é uma consequência natural no nosso desencarne continuarmos no umbral. Não houve nada de novo. A gente simplesmente continuou com mais daquilo que a gente vem ofertando. Então, se a gente está buscando mudar o destino para onde a gente vai, será que a gente tem que esperar chegar lá para, né, realinhar? Ou é hoje aqui no estudo? Todo mundo já está fazendo. Eu estou brincando aqui com vocês, mas vocês já estão nisso. Porque vocês já estão escolhendo, né, estudar, escolhendo ler, escolhendo estar numa ambiência melhor, uma psicosfera melhor, porque é o exercício. Mas não é à toa. E esses dias eu estava pensando, Gui, pensando muito nisso. Não sei se esse pensamento vai voltar para mim aqui com essa clareza que eu estava tendo essa semana, mas é assim: a gente, ao estar aqui escolhendo, já é uma decisão do espírito, talvez seja nisso, sobre a vontade nossa de aprender. Nós, ao estarmos aqui, já estamos exercendo, de alguma forma, uma vontade nossa, seja uma curiosidade que trouxe, seja um despertar, seja uma pergunta, seja uma inquietação, mas de alguma forma a gente está ali, né? Vocês estão, né, sendo cobrados para estar aqui? Ninguém obrigou vocês? Não. Então está todo mundo aqui querendo fazer, por quê? Porque está na busca, está no processo. Então acho bacana isso, né? Caiu um pouquinho essa ficha hoje para mim, durante essa semana. Para a gente ver essa coisa da vontade de aprender, a vontade de acertar. E eu acho muito legal, porque quando a gente está aqui junto, a gente de alguma forma está buscando produzir algo, né? Lembrando de das rosas que a gente envia, né? A gente está recebendo rosas e, se possível, enviando também.
É, você estava falando, e eu estava pensando essa coisa da escolha, Luiz, e me lembrou do Desmond Thomas Doss. Ele foi do Exército dos Estados Unidos na época da Primeira Guerra Mundial. Nasceu antes da Primeira Guerra Mundial, ali no entorno, e ele ficou conhecido por se negar a aportar armas. E foi muito interessante porque assim ele teve diversas ações, né, em vários combates importantes e ficou conhecido, foi condecorado, né, de forma muito muito importante na Batalha de Okinawa. Ele salvou mais de 60 pessoas. Como é que as nossas escolhas, elas independem do espaço, do ambiente onde a gente está, né? A gente vai tentar fazer o melhor possível com os recursos que a gente tiver. Então, não é o fato de estarmos no umbral, não é o fato de estarmos no mundo de provas e expiações, ou de termos recém-chegado ao mundo primitivo que está alçando, né, o caminho de provas e expiações, como foi o caso dos capelinos, que a gente já comentou. Isso não é impedimento para a nossa jornada espiritual, né? Dentro dessa ideia da misericórdia, quando a gente entende que estamos no lugar certo para nos provocar ao crescimento. E aí, reagir nesse ambiente conforme os nossos valores, independente, né, das escolhas dos outros, nos responsabilizarmos pelas nossas decisões, é isso que é medido, né, como sendo um patamar de desenvolvimento moral. E aí, eu acho que a história do Desmond, ela é muito interessante. Porque ela nos resgata isso, né? E eu, assim, na literatura umbandista, eu vejo muito esse cenário, né? Os espíritos, às vezes são espíritos que têm uma boa índole, que estão no esforço para a prática do bem, mas que ainda não conseguiram ascender a uma possibilidade fluídica e moral ainda superior, né? E, portanto, ficam presos à crosta terrestre, ficam presos ao espaço que nós espíritas chamamos de umbral, mas eles não veem isso como um problema, eles veem isso como um caminho de construção. Então, eles estão ali dedicados, exercitando as práticas do bem, tentando fazer o melhor possível com os recursos que conseguem acessar. E isso, aos poucos, vai transformando a realidade moral deles, desenvolvendo as competências intelectuais e, passo a passo, né, eles vão melhorando a possibilidade de habitação espiritual, digamos assim, né? Então, eu acho que isso é muito rico. Eu lembrei também de um caso que está narrado na literatura espírita.
Só uma brincadeira rapidinho, Gui. Só uma brincadeira aqui. Vem cá, você já começou a adiantar, né, os espíritos durante os combates, né?
É isso aí.
Foi o espírito encarnado, né? Uma alma que se recusou a pegar em armas. E aí, com isso, ainda assim, ele voltou e salvou, dizem, entre 50 e 100 pessoas, sem ter arma numa guerra. Vai lá, querido.
E aí, né, essa coisa da escolha, né, o Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, ele narra o fato de um jovem que desencarna, que tinha uma vida muito reta, que serviu de referência para a irmã mais nova, inclusive, mas assim, ele não tinha grande desenvolvimento moral, e aí ele é empregado pela espiritualidade numa região de umbral para funcionar como xerife daquela região. Então, a função dele era prender os, aspas, foras da lei, os espíritos que desencarnavam em situação de combate e que queriam continuar naquele contexto de combate, de assassinato, de assalto, né? Então, a função dele era uma função de xerife, né? Ele circulava para aquela região, prendendo esses espíritos em uma prisão no umbral, né? E aí rolava, inclusive, todo esse contexto que é muito nosso, né? De habeas corpus, de termo de responsabilidade, de soltura condicional, né? Então, para a gente pensar, né, um pouco sobre essa coisa das escolhas no ambiente onde a gente está, né?
Muito bom. Que aí a gente vê o seguinte: a gente está pensando todos os dias e impregnando, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente está, através do nosso exemplo, seja ele lá na guerra, o Desmond, dizendo: será que todo mundo tem que ter arma? Será que a presença dele não fez os outros pensarem se aquilo ali era o que fazia mais sentido? Então, a gente está o tempo inteiro, através do nosso exemplo, impactando e sendo impactado. Então, é muito bom a gente perceber que aquilo que, como o Guilherme trouxe nesse último exemplo também, aquilo que a gente faz aqui, muitas vezes a gente quer fazer lá, desencarnado, e a gente precisa de uma guiança lá também. Você tem polícia e patroa aqui, está atrás da árvore, né? Não vi a placa, vi a placa, mas não vi o senhor. Aí tem xerife do mundo espiritual para nos ajudar a não fazer aquilo que a gente está se embrenhando mais nas decisões complicadas. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu acho importante a gente pensar também, que é a questão da escala. Se a escala que a gente está desenvolvendo neste mundo, quando a gente fala de fazer o bem, de fazer o mal, é o mal como algo absoluto que existe em si, ou mal como algo que eu ainda não preencho e não e por não preencher de bondade, eu faço aquilo que é lido como mal, mas é apenas uma não bondade, ou seja, é algo em mim que eu ainda não consegui preencher de bondade, e por não ter feito aquilo que é a escala verdadeira do bem, da evolução, eu acabo sendo rotulado de mal. Então, o mal que está lá, 0,05% de bem, mas ele está fazendo muita besteira. Mas ele já tem 0,05%. O outro lá tem 0,01%, pior que você pode imaginar. Mas tem algo de bom. De alguma forma, ele respeitou uma mãe, respeitou um irmão, deu carinho a alguém. Então, nem todo mundo, nesse sentido, é 100% mal. A gente sempre traz algo de bom. E se a gente enxergar que sempre tem uma luz, sempre tem algo de positivo, a gente está trabalhando uma escala potencial. E aí a gente consegue enxergar que o nosso desenvolvimento depende de nós enchermos-nos de bem. Como é que faz isso? A doutrina vai ensinando. Caridade, Jesus ensina o amor. Então, pensando nisso, a gente estaria muito mais enxergando o caminho como proposição e responsabilidade de nossas, em nossas mãos, do que delegando esse poder para coisas estranhas, externas, exógenas. Então, eu não preciso delegar para um espírito. Da mesma forma que eu entendo que eu não preciso delegar para esta entidade, eu também não preciso delegar necessariamente para um objeto. E eu estou entrando no campo que eu sei que o Guilherme gosta muito de pedras, não é isso, Guilherme? Gosta muito de objetos. Mas a doutrina, por si, ela vai dizendo o seguinte, que o talismã, aquele objeto em si, ele não é o capaz, né, nesse sentido de tomar a decisão que eu tomaria. Eu posso sim utilizar daquela energia para algo, né? Eu posso me relacionar com aquilo, usar aquilo, né, Guilherme, até mesmo como um talismã, um objeto que psicologicamente me ajude a focar no objetivo que eu quero. Não que ele necessariamente em si tenha algum poder mágico, oculto, como muitas vezes a gente queria crer, mas ele serve como um artifício. Se a gente pensasse, né, Guilherme, até mesmo no efeito placebo que a gente traz, mas a fé, muitas nossas vezes vacilante ainda, precisa de um amuleto, de um, né, de um modelo que nos ajude a trazer a nossa energia, concentrar, materializar para que aquilo ande. Então, nesse sentido, a gente está um pouquinho já tocando, mesmo sem aprofundar muito nos tópicos que a gente vai trazer hoje, do que ficou pendente, mas também do encontro de hoje, está tocando de alguma forma em todas as áreas para a gente entender que sim, há pactos no sentido de que eu estou para a vida eterna atrelado a alguém? Balançar a cabeça, né? Acho que não, né? Porque a gente já entendeu que tem um livre-arbítrio, que a gente consegue mudar nossa energia, transformar. Mas a gente pode acabar botando muita energia em coisas que não são necessariamente as melhores. Da mesma forma, quando a gente está aqui nesse grupo fazendo um estudo, a gente está de alguma forma fazendo um pacto. É um compromisso. A gente compactuou, né, que vai ter toda terça-feira, de 7h15 às 8h30, não é isso? Que a gente vai do começo ao final do ano, que a gente vai falar sobre essas coisas. Então a gente criou uma afinidade de sintonias para poder trabalhar junto coisas que a gente tem interesse. Então, um pacto, se eu vou me disponibilizar para fazer algo ruim, é porque eu estou me sintonizando com alguém que tem o mesmo interesse que mim, que eu tenho. E se eu tenho esse mesmo interesse, daqui a pouco eu posso, inclusive, ser cobrado pela responsabilidade do interesse que eu tive se ela não for a melhor das escolhas que eu poderia ter feito. Então, tocando aqui por alto nesse sentido, né, da mesma forma, Guilherme, se você quiser trazer os teus usos, né, dos objetos para trazer essa condensação de energia e para a gente poder pensar, né, o que que é que a gente, até nesses casos, é responsável ou corresponsável pelo nosso sucesso ou insucesso? O que que você acha?
Show, amigo. Eu acho muito rico, mas eu vou pegar pelos pactos inicialmente, né? A gente pensar que esses são acordos bilaterais, né? De caminharmos juntos, né? No momento que a gente se oferece, por exemplo, para o trabalho voluntário ou para o trabalho mediúnico na casa, nós estamos firmando um acordo de trabalho coletivo, que pode ser rescindido, reforçado ou alterado a qualquer momento, né? Agora, importa a gente lembrar daquela escala que a gente estava discutindo lá no início, né? Será que eu sou comandado, dirigido ou aconselhado? Porque se eu estou convencido que eu sou comandado, né, a minha própria psique está direcionada para a irrevocabilidade desses pactos, desses acordos, né? Então, tem muito a ver com essa relação de liberdade e de autonomia que nós construímos para nós nessa jornada, né? Não nos percebermos prisioneiros desses processos, e sim coautores. É disso que a gente tem discutido muito, né? E aí, nesse sentido, fazendo a ponte com a coisa dos talismãs, eu lembrei muito do Senhor dos Anéis, né? Aquela obra ficcional maravilhosa, né? E aí do aquele anel que corrompia todo mundo, né? Ou que tendia a corromper as pessoas. Nesse sentido, não existem objetos mágicos capazes de corromper pela sua própria energia interna, né? Esses símbolos, eles nos lembram das nossas falhas morais, das nossas incertezas, das nossas seguranças. Então, para a doutrina espírita, eles são muito mais lembretes que atiçam os nossos valores internos e, portanto, são desprovidos desse valor de corromper ou de salvar pessoas, né? Mas a gente não pode deixar de negar, deixar de afirmar a importância desses elementos para nós que somos ainda muito materializados, né? As nossas relações com a natureza, com a matéria, ainda são muito importantes, né? A própria doutrina espírita reconhece isso quando fala dos fluidos que são carregados com propriedades calmantes ou excitantes ou curativas, quando nos fala da água fluidificada, quando nos relata a importância de determinadas faixas vibratórias, determinadas faixas luminosas na composição de determinados tratamentos. Aí entra a luzinha vermelha ou azul da casa espírita, ao invés da luz branca, né? A matéria, ela está o tempo todo ainda influenciando. Então, portanto, nós podemos sim usar desses recursos pela potência material que eles trazem, né? Os elementos curativos da natureza, as ervas. Então, é nesse sentido que eu uso muito, né? Eu estava brincando outro dia. Eu tenho um pezinho no xamanismo, não pelo sentido religioso, mas pelo reconhecimento da potência curativa, da potência regenerativa que esses elementos carregam em si, né? Estarmos em contato com determinadas plantas produzem saúde ou doença, dependendo da planta, né? Provavelmente não faremos um amuleto de urticária para vestir no nosso pescoço, porque não vai dar muito certo, né? Por outro lado, termos um amuleto feito com alfazema, sabidamente hoje a nossa própria ciência reconhece o poder calmante dessa planta. Então, essa essência da alfazema em contato com o nosso corpo, esse cheiro que é emanado, naturalmente reduz o ritmo de funcionamento biológico do nosso organismo, trazendo calma, né? Então, Kardec nos traz que esses elementos não têm ação moral sobre nenhum de nós. Ele não tem essa força de transformar a nossa decisão. Mas muitas vezes nós projetamos através deles as nossas crenças, os nossos valores, né? Utilizando esses elementos, inclusive, como facilitadores da realização das nossas preces, das nossas meditações, né? Então, para mim é muito mais fácil fazer uma meditação com incenso aceso do que sem nenhum odor diferente, sem nenhuma queima de nenhum material. Mas isso sou eu. Tem gente que faz com a vela, tem gente que faz com a luz, tem gente que faz sem nada. É porque esses elementos não carregam em si a solução, mas a questão é: quais são os valores que ao longo do tempo nós construímos, né? Projetamos através daquele simbólico, né? Então são três dimensões muito distintas, né? A dimensão psíquica que a gente projeta nesses aparelhos, nesses equipamentos, né? A função química que efetivamente eles trazem para a gente, né? E a necessidade da gente descartar a dimensão moral, porque esses elementos não são bons e nem maus por natureza, né? Então, ninguém poderá ser corrompido por um anel mágico, né? Você será despertado aos seus valores de ganância a partir do valor daquele anel, né? E aí ficará tentado a roubar, matar, assassinar, mas não é o anel em si, é o valor intrínseco que a gente atribuiu a ele. Acho que é isso.
Ó, que eu ia comentar, só para brincar, não sei de onde você tirou o exemplo de cinema. Esse grupo aqui quase não gosta disso, não é isso? No Cineclube. Vamos lá. Segundo, muito bom essa diferenciação do moral versus o material. Porque eu posso usar da alfazema para fazer uma decisão imoral e utilizar disso para ludibriar, enganar alguém? Posso. Então não é a alfazema em si que fez. É a intenção que está por trás. Então, esses elementos, nesse sentido, eles são abertos para a possibilidade da gente qualificá-los através do que a gente oferta. Então, a gente pensa isso, que a gente está utilizando do material para o nosso desenvolvimento espiritual. E a gente já leva o espiritual para cima do moral. A gente na Terra vai falar muito de quê? De desenvolvimento moral, mas a gente já leva esse nível como um entendimento do espiritual. E a matéria é extremamente importante para ser usada em todas as nossas decisões. Esse é mais um exemplo da matéria que, quando bem utilizada, pode nos ajudar para o nosso desenvolvimento e progresso moral e espiritual. Beleza? Então, vou terminar aqui, ó. Só trazendo aqui duas lembranças interessantes do Zoom. Uma foi dita assim, ó, que as pedras, né, elas têm uma energia, e inclusive foi bem lembrado que na nossa pineal há cristais. Então a gente está estudando cada vez mais disso, interessante, né? E que a lavanda e a alfazema têm terpenos que causam isso, ou seja, no cérebro comprovadamente. Então, a gente vai vendo de novo a questão da inter-relação da ciência, de ferramentas que Deus nos colocou à disposição. E eu fico pensando isso também, só para fazer aqui um parêntese rápido. Vocês já pararam para perceber a quantidade maravilhosa de frutas que tem no planeta? Então, assim, por que tanta fruta de tanto gosto? Não podia ter só duas? Não, mas Deus está sempre ali sensibilizando a gente por tantos lugares. E quantos cristais, certo? Quantos chás, quantas espécies de árvore, né? Então a gente tem uma multiplicidade maravilhosa, abençoada, que a gente vai falar também, né, aqui de bênçãos, que é essa bênção que a gente tem de um lugar que a gente vive. A gente é que acaba muitas vezes, né, cortando e vivendo ali naquelas pequenas opções, mas tem para todos os gostos e para todos os tipos. Então, Guilherme, considerações finais para a gente ir encerrando e trazer algumas colocações rápidas sobre o dia 2 e a questão que a gente estava conversando do dia 9?
Show, amigo. Eu fiquei aqui pensando só, e eu acho que é uma dimensão importante. Se eu estou com a decisão moral, né, tomado por raiva, por ódio, não tem alfazema que resolva, né? Então, assim, é interessante a gente pensar que a capacidade moral do espírito ela está sobre essas dimensões materiais, né? Embora a gente reconheça que há limitações que a matéria oferece, né? E aí, assim, um corpo constituído com limitações, de força ou de mobilidade podem constranger um sujeito raivoso, um espírito raivoso, de se expressar violentamente e matar alguém. Mas isso não o torna calmo, né? Então é rico, né, a gente pensar como é que toda essa diversidade ela pode nos ajudar nos nossos processos de regulação, mas que no final ainda cabe a gente realizar a decisão de como nos posicionarmos e usar esses recursos. E aí, nesse sentido, eu posso ter um corpo que é extremamente bilioso, raivoso, que é capaz de descargas de adrenalina monumentais, um corpo extremamente forte, mesmo assim ser comandado por um espírito extremamente amoroso e gentil, incapaz de matar uma mosca, mesmo estando sob a direção, né, de determinadas químicas, de determinados elementos, né? É claro que a gente está falando aí de limites, né? A gente sabe que determinadas substâncias realmente subvertem o funcionamento corporal, mas é importante que a gente reflita, né, que uma vez passado o efeito desses elementos, o espírito vai refletir, né, sobre o que foi que modificou a sua postura naquela hora, facilitando ou dificultando determinadas decisões, determinadas escolhas. Então, essa vivência, essa influência da matéria também nos fornece rico material de autoconhecimento. Acho que é isso aí como considerações finais.
Muito boa reflexão. Agradeço você ter feito esforço aí de utilizar da matéria da sua voz para poder se expressar com todos nós. Muitas coisas boas. Então, agradecemos aqui. E antes da gente fechar com a nossa oração, a gente basicamente hoje acertou o calendário, tá? Trazendo dúvidas, trazendo inquietações, trazendo questionamentos, se quiserem, na semana que vem sobre esses assuntos. E continuando na semana que vem com a última parte que está lá no programa, que exatamente é a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então, isso seria dia 2. Então, o que que a gente conversou? Se tiver alguma ponta solta, alguma coisa para trazer, isso pode, se couber, já no dia 2. Se não, a gente pode considerar possibilidade do lado dia 9. E sabendo que no dia 9, se vocês estiverem dispostos a, além de perguntas, encerramentos, considerações e etc., a gente também fazer uma dinâmica que a gente fez no ano passado, que foi bastante interessante, que foi a de trazermos mensagens que gostaríamos de passar como amigo oculto, mesmo sem saber quem é meu amigo. Então, a gente trazer algo que a gente acha que é o melhor que a gente poderia oferecer e estar aberto para ofertar e para receber. Nessa dinâmica de mão dupla que a gente vem conversando, que a gente influencia, é influenciado, e também mais alguma coisinha leve na afetividade para a gente estar encerrando esse ano, considerando que a gente fez bastante esforço, cada um, né, dentro das suas possibilidades, e que a gente está aberto para continuar. Então, se vocês não se opuserem, a gente está pensando em utilizar o último dia para isso. Beleza? Então tá. Então, queridos, obrigado mais uma vez pela participação de todos. A gente vai aqui se juntar mais uma vez em pensamento, focando, utilizando desse canal da tecnologia, utilizando do canal de estarmos juntos para direcionarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e todos aqueles que, seguindo o exemplo de Jesus, no Rita de Cássia, no Maria de Nazaré, trabalharam e trabalham arduamente para possibilitar que estejamos juntos no dia de hoje, na nossa sensação de agradecimento e de pertencimento, sabendo que somos acolhidos e que, da melhor forma, de coração aberto, estamos colaborando uns com os outros nesse processo do somatório das energias que já somos capazes de produzir. O bem em nós, fazendo brilhar a nossa luz, como Jesus nos ensinou, amando, fazendo ao próximo o que gostaríamos. A gente agradece a todos que, mais uma vez, possibilitaram esse nosso encontro, desejando que sejamos, nesta semana, abençoados com muitas reflexões positivas dentro daquilo que já podemos e, se possível, estarmos abertos a agir através dos nossos esforços no nosso dia a dia, para trazermos um pouco mais materializando nas nossas vidas e na vida dos que estão à nossa volta, daquilo que já temos de melhor a ofertar. Que seja em nome de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, de Rita de Cássia e todos aqueles, em especial, como falaremos na semana que vem, nossos guardiães, nossos anjos protetores, guias, aqueles que nos apoiam e que querem, da melhor forma possível, nos tutelar, ao mesmo tempo que estão ansiosos para entregar o controle, a chave e permitir que cada vez mais caminhemos a seguir adiante por nós mesmos. Com a graça de Deus, encerramos esse encontro de hoje, até a semana que vem. Graças a Deus.
Valeu, gente. Um abraço a todos. Boa noite.